Seguimos falando sobre saúde e sobre um alerta importantíssimo, porque o mês de março é destinado à conscientização e prevenção do câncer colorretal. Também conhecido como câncer de intestino, ele é um tumor comum, agressivo, se não for diagnosticado, diagnosticado tardiamente. No Brasil, são mais de 35 mil casos ao ano. O Paraná tem a quinta maior prevalência do tumor no país. Olha só como é importante a gente falar sobre isso para verificarmos no nosso dia a dia a possibilidade do diagnóstico precoce. Esse tipo de câncer compreende os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso, que a gente chama de cólon, e também no reto. É um câncer que pode ser tratado e, em sua maioria, tem cura quando diagnosticado em fase inicial e quando ainda não se espalhou para outros órgãos. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o radio-oncologista Gustavo Smanioto. Vamos falar sobre esse assunto importante. Gustavo, doutor Gustavo, seja muito bem-vindo à CBN.
Muito obrigado, Joyce. Obrigado a todos os ouvintes da rádio. Estou à disposição de vocês.
Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, porque falar sobre esse tipo de câncer mexe também com um pouco da nossa rotina de cuidados com a própria saúde, não? Porque câncer do intestino, ou seja, câncer colorretal, está relacionado com que tipo de atitude nossa no dia a dia? Tem a ver com hábitos alimentares? Tem a ver com hábitos de vida?
Tem. Os tumores, em geral, cada vez mais têm a ver com o estilo de vida. Então, a gente espera que, no futuro, essa patologia dos tumores oncológicos, né, sejam cada vez mais frequentes. Especificamente em relações a tumores do trato gastrointestinal, intestino, cólon e reto, que é o objetivo da campanha, a gente vê muito relacionado a estilo de vida.
Tá.
Então, são quem? São aquelas pessoas que têm uma má alimentação, bastante produtos industrializados, os famosos fast food, né? Então, a vida moderna leva o fast food, mas às vezes a gente não tem como até sair do fast food, uma parte ruim nossa, né? Que acabamos com aquele nosso hábito de até mesmo fazer uma marmita em casa e levar para o local do trabalho. Então é preferível o fast food. Com isso também leva a obesidade, o fumo, a bebida alcoólica, o sedentarismo. Todos esses são hábitos que a gente poderia estar evitando. Tem uma forma como a gente diminuir o nosso risco, né? Porém, a gente acaba não fazendo isso no dia a dia. Então, a gente acaba, não seguindo as orientações básicas que a gente tinha até dos nossos pais de sentar para comer, né? Então, hoje a gente come no trabalho.
Isso é verdade. Esse estilo de vida acaba, mesmo quando tentamos ter cuidado, às vezes caímos nessas ciladas, né, doutor Gustavo?
Bastante, olha, não tem nem o que dizer. É uma cilada que é fácil de nos pegar.
Muito, muito. Mas esse tipo de... precisa ser realmente um hábito essa questão dos hábitos alimentares, de comer comidas muito industrializadas, produtos industrializados, para gerar um efeito como o de um tumor, o de um câncer. É um efeito acumulado, doutor?
É um efeito acumulado. Tanto é que a prevalência desses tipos de tumores... não são em pessoas jovens, né? São em pessoas mais idosas. Então, o que a gente vê com maior frequência são pessoas, vamos dizer, com mais de 50, 55 anos, que adquirem esse tipo de tumores. É o mais comum. Quando que isso acontece em pessoas mais jovens, vamos lá, pessoas ali na 27, 35 anos, nessa faixa etária, mais ou menos, a gente vê que tem um forte relacionamento com problemas genéticos. Então, a gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial, né? Não tem um único fator.
Uhum.
E pessoas mais jovens, geralmente, está relacionado com a parte genética, né?
Citamos aqui que é um efeito acumulado, é um acúmulo, mas não significa, então, que agora esteja tudo liberado. Tem que começar a fazer essa conta desde agora.
Sim, com certeza. Não tenha dúvida disso.
E em relação também a esses cuidados, qual é o grande sinal de alerta? Quais são esses sintomas e o diagnóstico, qual é a grande virada para ele realmente ser um diagnóstico precoce?
Perfeito. Então, o que acontece? Como você falou no começo, a maioria das vezes isso a pessoa descobre com um tumor mais agressivo, né? Ou como a gente pode dizer que saiu do local da origem, do reto, e foi para outros órgãos. Por que isso daí? Por exemplo, o sintoma que o tumor causa é sangue nas fezes. Às vezes é um sanguezinho nas fezes, que se confunde muitas vezes com hemorroida, uma perda de peso. Então, é muito difícil da pessoa linkar isso daí com uma possível história de um tumor.
Tá.
Mas, se a pessoa observar a perda de peso, sangue na região das fezes, alteração na forma das fezes, assim, ela ficar mais fininha, como se fosse difícil de passar, porque o tumor causa uma obstrução ali no reto e isso acaba pegando e dificultando a saída do tumor. Dificultando a saída do tumor, altera-se por completa o modo das fezes. Então, isso serve de alerta para o paciente pegar e procurar um especialista e verificar o porquê que ele está com isso daí.
Uhum.
Partindo disso daí, ele fazendo uma avaliação com o especialista, o próximo passo é você fazer um exame no qual que você confirme o tumor. Geralmente, o exame de escolha para isso daí é a colonoscopia. Então, você vai lá, faz a colonoscopia, você tira um pedaço do tumor, que a gente chama. Esse pedaço de tumor é a biópsia que a gente faz. E essa biópsia que vai dar para a gente uma orientação, ela serve como um GPS para saber o que a gente vai fazer para o paciente. Ah, então, esse tipo de tumor, vamos dizer lá que é um adenocarcinoma, que é o mais comum, ele leva lá para a gente uma determinada sequência de exames que devem ser realizados posteriormente, como tomografia, ressonância e depois para possíveis tratamentos.
Isso.
Até falando um pouquinho na parte de tratamento.
Isso, por favor, doutor.
O que a gente tem feito atualmente para tumores de reto mais baixos, assim, coloretais, para, vamos dizer, para tirar o estigma daquela bolsinha de colostomia, né, que muitas vezes as pessoas vão dizer, tem medo de fazer para ficar com aquela bolsinha ali, a gente tem feito os tratamentos pré-operatórios, que assim a gente chama, né? E esses tratamentos pré-operatórios com a radiação e com a quimioterapia. Ele tem o objetivo de diminuir, muitas vezes acabam eliminando por completo o tumor, né? Até, vamos dizer, dependendo do estadio da doença, não havendo até necessidade de fazer uma cirurgia do tumor. Então, a minha especialidade, que é a especialidade da radioterapia, aqui na clínica onde eu trabalho, que é a Radion, a gente tem feito bastante radioterapia para tumores de reto, associada com a quimioterapia, com ótima resposta para os pacientes. Aí, depois disso daí, que a gente tem avaliado a possibilidade do paciente fazer ou não uma cirurgia e se tiver a fazer uma cirurgia, fazer uma limpeza e ainda, com isso, muitas vezes deixar o paciente sem essa bolsinha de colostomia.
Uhum.
Que a gente vê que a bolsinha de colostomia é uma coisa que dá um estigma muito ruim aos pacientes, né? Então, a forma de tratar com ela, a limpeza ali do local, muitas vezes a queimadura da pele que essa bolsinha deixa ali ao redor da bolsa de colostomia. Então, é essa a técnica que a gente tem utilizado atualmente para a gente tentar não partir para uma cirurgia primeiro e deixar com a bolsinha de colostomia definitiva.
Doutor, muito obrigada por nos contar um pouco desse contexto importantíssimo do que existe de tratamento, mas, acima de tudo, prevenção e diagnóstico precoce. Assim, mesmo que aconteça, qualidade de vida acima de tudo. É isso, doutor?
Com toda certeza.
Muito obrigada. Uma ótima tarde, um bom restante de semana para o senhor.
Igualmente.